Olá para você ligado aqui na Central 3, está no ar o Próxima Parada, uma parceria da Agência Mural, Portal Outra Cidade e a Central 3. Estou hoje aqui novamente com o Rafael Carneiro. Leandro Begossi está aí em algumas atividades, está sendo muito requisitado e no momento ainda não está participando, mas volta logo aqui para o Próxima Parada. Olá, Rafael, tudo certo?
Oi, Paulo. O Leandro está pior que artista, hein? Está super requisitado aí.
Dizem que é uma síndrome de Valdívia, você está querendo dizer?
Olha, não sei, viu?
Brincadeira,
não
sei. Leandro está trabalhando muito, logo estará aqui com a gente.
Paulo, e para esse programa, é um programa super especial, né? Nosso décimo programa, nosso décimo Próxima Parada. E para esse programa a gente trouxe uma pessoa, a gente está na linha com um baiano que é uma figura, viu? O nome dele é Leocádio Teixeira dos Santos, mas lá na Zona Norte, mais precisamente na Vila Zilda, é conhecido como Seu Léo.
E nada passa em branco por ele, né, Rafael?
Nada.
Ele anota tudo em sua prancheta, é um senhor de 72 anos e que mostra que cada cidadão pode ajudar a buscar que a cidade seja um lugar melhor. E ele vem fazendo esse trabalho desde que chegou na Vila Zilda. E vai contar um pouquinho pra gente sobre a trajetória dele, sobre a vinda dele para São Paulo e sobre como está o bairro dele hoje, o que ainda precisa melhorar. Porque, apesar de 72 anos, ele continua trabalhando pelo bem do bairro.
Isso mesmo, a gente tá com o seu Léo na linha.
Olá, seu Leocádio, tudo bom?
Tudo.
Tudo.
Tudo bem.
Seu Léo, você pode contar um pouquinho da sua história aí no bairro da Zona Norte? O senhor é da Vila Zilda, certo?
Isso. Eu cheguei aqui, na verdade, eu morava na Vila Maria e vim para cá em 92. Quando eu cheguei aqui, onde eu estou morando hoje, não existia, como se diz, nem rua. Existia só uns caminhozinhos mesmo que só andava o pessoal de a pé. E aí eu comecei a fazer uma casinha aí muito simples e foi melhorando aos pouquinhos. E aí a gente conseguiu. Graças a Deus, aí, através de muita luta e com alguns companheiros de luta do dia a dia, a gente conseguiu melhorar a nossa moradia e também o local onde a gente mora, né? Como que diz, fazendo arruamento, conseguindo rede de esgoto, água, iluminação. E assim por diante, foi assim que a gente começou aqui. Mas no início foi muito difícil.
E senhor Léo, como que vocês se organizavam para conseguir esses serviços? Vocês iam à prefeitura ou vocês mesmos tinham que buscar algum meio de conseguir trazer os serviços para a região? Como que funcionava?
Olha, na verdade eu trabalhava na época numa empresa e para mim sobrava só o final de semana. Aí o final de semana eu vinha para cá, eu morava na Vila Maria, eu vinha trabalhar aqui no Vila Zilda, aqui na região da Vila Zilda. O que acontecia? Às vezes a gente ia até a subprefeitura aqui do Jaçanã, que é a mais próxima da nossa casa, pedia o que, é que a gente pedia, uma máquina para passar na rua, para alargar um pouco a rua, para jogar um cascalho, para ver se saía daquela situação que a gente só era terra para todo lado, quando chovia muita lama, essas coisas tudo. E aí a gente saía, mas aí no início é muito difícil, porque as pessoas não conhecem a gente, eles não dão muita confiança, de repente a gente chega e procura uma pessoa que possa estar resolvendo o problema. Ah, essa pessoa não saiu para a rua, foi fazer vistoria, e aí não tem hora para voltar. E aí tem essa dificuldade muito grande de a gente não ter o conhecimento daquela pessoa que resolve o problema. Mas com muita insistência a gente foi indo devagarzinho e graças a Deus aí a gente conseguiu abrir as portas para resolver os problemas.
Seu Léo, conta pra gente um pouquinho, o senhor é baiano, né? De que cidade da Bahia, seu Léo?
Eu sou da Bahia de Formosa, né? na verdade não é uma cidade, é um povoado com uma quantidade de pessoas muito pequena. Uhum. E é um povoado aí depois de Euclides da Cunha, não sei se você já ouviu falar.
Lá no sertão nordestino já, né? Sertão da Bahia.
Isso, é sertão nordestino mesmo.
Isso. Seu Léo, há quantos anos o senhor já vive aqui em São Paulo?
Eu cheguei em 71.
Me descreve um pouquinho, descreve pra gente, pro nosso ouvinte, como é que era a cidade naquela época, né? Você falou um pouco como é que era o bairro da Vila Zilda lá em 92, quando você se mudou pra Vila Zilda. Como é que era quando você chegou em São Paulo? Você já foi morar logo na Zona Norte? Como é que foi essa sua chegada? Como é que era o bairro?
Eu cheguei aqui em São Paulo em 71 e eu tinha um colega que morava aqui no Canindé, na Rua da Madeira, numa pensão. E eu fiquei na pensão com ele mais ou menos assim, um mês mais ou menos. Depois eu tinha alguns parentes, aí eu vim aqui para Jaçanã, para casa de uma prima minha. E depois eu tenho um primo que ele trabalhava na Aliança aqui no Jaçanã, e ele morava num quartinho. Lá, vai lá, arruma um jeito lá e a gente ajeita um lugar para você lá no quartinho. Então, eu fiquei aí um bom tempo dormindo também nesse quartinho junto com ele, inclusive dividindo até uma cama para dormir os dois. Aí ele trabalhava num horário e eu em outro, e eu só fui dormir um turno tranquilo quando ele ia trabalhar, que a cama ficava livre só para mim, né? A gente dividiu essa até a dormida, porque eu não tinha condições logo no início de dinheiro para comprar as coisas que eu precisava, né?
E, senhor Léo, com relação a hoje à região da Vila Zilda, você ainda tem uma atuação no bairro buscando melhorias para a região? E o que hoje precisa na Vila Zilda? Como o bairro é hoje para o senhor?
Olha, na verdade ele melhorou muito. A gente tem que reconhecer isso, que melhorou bastante, mas ainda tem as dificuldades muito grandes de várias coisas. Primeiro que foi assim, na hora das construções, não houve um planejamento assim das pessoas, um cuidado de deixar, reservar terreno para as áreas verdes, reservar terreno para que possa fazer uma escola, para o centro comunitário, por exemplo, para fazer uma igreja, porque tudo isso é necessário em um bairro, né? E isso não foi deixado. Essa dificuldade muito grande que a gente encontra hoje, porque muitas vezes a gente tem que pedir até lugar emprestado para fazer reunião por não ter o espaço próprio de fazer a reunião com a comunidade. E entre outras dificuldades que a gente encontra, né, também, que são os problemas de enchente, que as pessoas construíram, digamos assim, de maneira adequada, porque construíram muito próximo dos córregos, às vezes acompanhando até uns pontos baixos onde dá problema de alagamento. Às vezes as pessoas dizem, está chovendo demais, não é bem chuva demais, é as pessoas que ocuparam o espaço onde não deveria estar ocupado.
Seu Léo, bom, com tanto tempo atuando, né, na Zona Norte, aí, como ativista, o senhor não é nenhum político, né, que poderia muito bem ser e atuar muitas vezes em benefício próprio, né, como a gente sabe que tem muito por aí. Tem outros que não, a gente sabe também que não, a gente não pode generalizar. Mas o que o senhor considera hoje, você que é um cidadão paulistano, mora na Vila Zilda, um simples morador ali, hoje da Vila Zilda, quais são as maiores conquistas que o senhor, nesse tempo que vive aí na Zona Norte, o senhor considera?
Olha, na verdade eu conquistei várias situações de que até apresentei através da Karina de fotos, né? Até vídeo a gente apresentou para ela, passamos para ela assistir mais a Priscila. Então, essa atuação minha, eu não posso dizer assim, não, é uma conquista minha, uma conquista, digamos assim, com apoio de vereador, por exemplo, com apoio da subprefeitura, Secretaria da Habitação, Sabesp, porque a gente tem que falar isso, porque a gente não consegue sozinho, não é verdade?
Sim.
Então, esse apoio eu tenho desses órgãos, que sempre na hora mais difícil, eles estão presentes ali. Inclusive o pessoal da Sabesp estiveram aqui ontem para resolver o problema dos esgotos. E é uma pessoa que eu sempre conto com eles naqueles momentos mais difíceis.
E só para esclarecer, a Priscila e a Karina são duas correspondentes do Blog Mural, que fizeram aí uma matéria com o seu Léo. E seu Léo, conta um pouquinho para a gente sobre a prancheta do senhor. O senhor usa até hoje, marca tudo o que está acontecendo no bairro. Como é que funciona isso?
Essa prancheta para mim hoje ela já virou quase uma, como não fosse assim, uma baliza para poder eu tomar o rumo, né? Então é assim, onde eu passo que eu vejo um buraco na rua, eu anoto ali o número, a altura do número tal. Se eu vejo uma lâmpada queimada também eu faço a mesma coisa. Se de repente é um vazamento de água, aí essa prancheta funciona assim. Tudo que eu encontro no meu caminho, que eu posso, digamos assim, fazer alguma coisa para ajudar, evitar um acidente, ou que possa estar ajudando alguém, ela é minha companheira do dia a dia.
Há muita burocracia, seu Léo, para o acesso à subprefeitura, o acesso à Câmara Municipal?
Não, hoje eu não tenho isso. problema, porque eu já sei aonde eu vou, aquela pessoa que eu possa procurar, que ele possa estar me ajudando, que ele possa estar resolvendo o problema. Hoje eu não tenho mais isso, eu já tive um problema muito sério, que era a dificuldade do conhecimento dessas pessoas para poder nos ajudar, na verdade, a resolver um problema do nosso bairro.
E o senhor também se tornou conhecido nesses lugares? Quando chega, o pessoal já sabe, ó, o seu Léo tá trazendo alguma coisa aí pra gente, tá trazendo mais demanda. O pessoal já te identifica quando chega nos setores públicos da cidade?
Isso. Até algumas pessoas chegam a pensar que eu sou funcionário da prefeitura. De tanto eu ficar por lá perturbando o pessoal, né, e pedindo as coisas, tem algumas pessoas que, às vezes, por me ver ali, ele acha que eu sou até funcionário da prefeitura. Eu posso dizer para você que a sua prefeitura de Jaçanã, apesar das dificuldades que eu sei que eles também têm, de depender do que a gente vai resolver, mas sempre estão presentes ali nos momentos mais difíceis. Secretaria da Habitação, eu posso dizer assim, que ela para mim é que nem fosse uma família, né? Porque a Secretaria da Habitação, ela trabalha muito com trabalho social. E esse pessoal do trabalho social, eles estão aqui sempre presentes aqui. E toda vez que eles vêm, eles me ligam, a gente está indo para lá, eu acompanho o trabalho dos arquitetos, quando eles estão fazendo um projeto aqui na área. O pessoal de Sabesp, tudo é as pessoas que eu tenho, graças a Deus, uma porta aberta.
O senhor é super ativo, então está com quantos anos, seu Léo?
Eu estou com 72.
É um exemplo para muita gente aí.
E seu Léo, com 72 anos, ainda está com muita energia para continuar fazendo essa cobrança, não se cansa, como o senhor, até nisso, né? O senhor já está com 72 anos, pretende continuar com esse trabalho aí daqui para frente?
Olha, eu sempre digo para as pessoas que até que eu puder andar com as próprias pernas, eu continuo fazendo esse trabalho. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que a gente... As amizades que a gente consegue nessa trajetória toda, ela não tem preço, é uma coisa muito gostosa, as amizades que a gente tem, o respeito, o carinho que as pessoas têm por a gente, eu reconheço esse apoio das pessoas naqueles momentos mais que a gente precisa, na verdade.
Eu tenho uma informação aqui de bastidor, na verdade contada pela Karine e pela Priscila. Eu perguntei das grandes conquistas, né? E eu queria... Vou continuar só nessa pergunta, porque eu soube que uma das grandes conquistas aí na região foi a chegada da luz elétrica, da energia elétrica. Como é que foi isso, seu Léo? Conta pra gente um pouquinho.
Na verdade, aqui existe um vizinho, que eu posso dizer que foi uma pessoa que eu encontrei abençoada por Deus, que é o Raimundo Nonato. Quando eu cheguei aqui, não tinha energia, não tinha água encanada. Tinha, assim, uma pessoa que tinha um relógio, e ele puxava essas águas para todo mundo, e aí as pessoas pagavam um valorzinho muito baixo para ele, né? E ele acabava fazendo aí um puxadinho para outro, a nossa água chegava dessa forma. Mas a maioria das vezes a gente ficava sem água, a luz era muito fraca, porque era muita gente usando o mesmo relógio, e acabava... Até a geladeira tinha momentos que a gente tinha medo de queimar, porque ela ficava dando uns trancos, né? Porque a energia era muito fraca. Principalmente quando o pessoal começava a chegar do serviço às 5 horas.
E como é que vocês se viravam para tomar um banho? Ou até para o lazer também, para assistir uma televisão, ouvir um rádio?
No início da obra, eu morava na Vila Maria, eu vinha para cá na sexta-feira de noite e voltava no domingo à noite de volta para Vila Maria. Eu tomava banho na casa de um parente aqui, que mora próximo aqui da Vila Zilda aqui. Então eu ia para lá, tomava banho e voltava
para
a obra de novo.
Seu Léo, a gente hoje vive um cenário no Brasil que a gente há uma certa descrença com a política, e muito também pelo que os políticos de hoje fizeram aí no país, em todos os níveis. E a gente vê também que depois das eleições, as pessoas param um pouco de pensar na questão da cidade, na questão dos problemas da cidade, de como a política ela mexe com isso. Como o senhor vê a importância do morador ter essa participação, levar o problema do bairro, levar cada vez mais as demandas que a região precisa, participar mais ativamente da cidade, como o senhor faz? Como o senhor vê a importância disso?
Olha, eu vejo um trabalho muito importante, até porque sempre aqui na região, cada bairro, que nem, digamos assim, Jardim Curisco, Fontales, Vila Airosa, Felicidade, Jova Rural, Vila Nova Galvão, esses bairros, sempre tem uma pessoa que se interessa. Pelo número de pessoas que existe, digamos assim, no mundo, ou digamos em São Paulo, esse número de pessoas que ele se dedica a esse trabalho é muito pequeno. Apesar de ter algumas pessoas que se interessam pelo seu bairro, pela sua rua, mas ainda é muito pequeno esse número de pessoas que ele tem aquele interesse de dizer, não, eu vou lutar para nosso bairro melhorar, para melhorar a nossa rua, para que tudo amanhã possa estar diferente. É pequeno o número de pessoas, mas tem algumas pessoas, graças a Deus ainda, que se interessam por isso.
E para a gente fechar a entrevista, aqui é uma entrevista super especial, nosso 10º programa, a gente trouxe o senhor, que é um exemplo, né? Eu acho que é um exemplo para a cidade inteira, para todas as gerações. Que mensagem que o senhor gostaria de deixar aí para as futuras gerações, com relação a esse ativismo político, essa vivência da cidade, essa preocupação com a cidade, que hoje, como o próprio Paulo comentou, a gente olha pouco para a nossa cidade, né? A gente vive nela, mas a gente olha muito pouco, se preocupa pouco com ela, infelizmente, né? Qual que é a mensagem que o senhor deixa?
Referente ao olhar para a cidade, né?
Isso.
Olha, eu tô acompanhando o horário político e eu estou prestando muita atenção no que os candidatos estão falando. Um diz assim, eu vou contratar 800 médicos. O outro diz, eu vou contratar 2.000. E aí o outro diz que faz outras coisas. E aí a gente presta atenção que essas promessas, elas são de vários e vários anos. E, na verdade, eles não cumprem aquilo que prometem nas campanhas. Esse é um olhar que tem gente que desliga a televisão, desliga o rádio, não quer assistir o horário político, mas eu faço questão de assistir para ver o que eles estão prometendo e o que é que eles fazem e o que deixam de fazer. Então, administrar uma cidade que nem São Paulo não é fácil, porque São Paulo, na verdade, é um grande abacaxi que todos nós acabamos descascando. E essas pessoas que estão aí falando que vão fazer isso, fazer aquilo, eu vou deixar aqui um recadinho também, completando a sua pergunta, que eu acabei me acidentando aqui através, por causa de um atropelamento de uma bicicleta, precisei passar pelo ortopedista para fazer colocar um gesso na mão, e eu acabei indo em 5 hospitais para poder conseguir encontrar o ortopedista para fazer, colocar o gesso na mão. Quer dizer, um pronto-socorro. Fui em Santana. Fui no Jardim Jomar. Fui no Mandaqui. E acabei sendo atendido no Hospital Nossa Senhora do Paris. Como é que um pronto-socorro não tem um ortopedista? E aí é um recadinho que eu deixo para os políticos, que eles devem fazer mais e prometer, como se diz, fazer mais e prometer menos para poder cumprir, né? Porque eu passei por isso e aí eles ficam achando que a saúde está uma beleza e não está, não. Eu gostaria até de convidar eles para eles ir nos hospitais por onde eu fui, para poder eles verem o que é que está acontecendo na área da saúde. Porque o hospital, o pronto-socorro, não pode deixar de faltar um ortopedista. Você chega num lugar só às 19 horas, ou amanhã de manhã, liga às 19 horas, você liga o telefone, toca, que perde até o sonho e ninguém nem atender, não atende.
É isso até mesmo.
Por isso que, graças a Deus, era uma coisa que não era tão grave, houve uma trinca no pulso, mas não precisa fazer cirurgia. Mas e se a pessoa, de repente, um acidente, que a coisa é muito séria, que nem eu vi lá na Senhora do Paris? É complicado, né?
Não, é verdade. E assim, a gente está às vésperas, né, da decisão da eleição para o prefeito de São Paulo. Vamos torcer que a próxima gestão, independente do partido que venha, que seja muito melhor que as anteriores. Isso eu digo anteriores, não só essa que passou agora, mas as outras, né, de anos atrás. A gente sempre tem esperança de uma prefeitura melhor, que atenda às necessidades da população, né? Bom, seu Léo, a entrevista a gente termina por aqui. Eu queria agradecer demais a sua participação. Foi um prazer imenso para a gente, nesse programa, mais uma vez eu repito, um programa especial, trazer um cidadão paulistano, que é um cidadão paulistano porque mora aqui, mas como tantos outros, é um nordestino que migrou para São Paulo em busca de uma vida melhor aqui na nossa cidade. Mas que é um exemplo para a Zona Norte e também para a cidade, por que não?
E que conhece muito a cidade, né?
Muito obrigado mesmo pela entrevista.
Muito obrigado, eu digo eu, e como se diz, agradeço a vocês aí por eu ter essa oportunidade de contar a minha história e que as pessoas possam estar conhecendo o meu trabalho, porque talvez através desse trabalho que você está fazendo seja mais fácil de outras pessoas que não conheciam o meu trabalho passarem a conhecer.
Obrigado, seu Léo.
E você está convidado aqui outro dia para vir tomar um café. Dá uma ligada antes e vem tomar um café com a gente aqui.
Ah, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Ele teve os trabalhos técnicos de Leandro e a mim. A produção é minha, de Rafael Carneiro.
Quem apresentou?
Fui eu também, Paulo. Apresentação é minha e sua, né? Eu não vou deixar de dar o crédito para você, lógico.
Esse Rafael Carneiro é outra coisa. Um agradecimento também a Karina Oliveira e Priscila Gomes, as duas muralistas que fizeram a matéria para o blog Mural sobre a história do seu Léo. E lembrando que o Próxima Parada é um programa da Agência Mural, em parceria com a Outra Cidade e a Central 3. Acessem agenciamural.com.br, central3.com.br e outracidade.com.br, onde vocês podem encontrar aí um pouquinho desse trabalho feito por esses três portais, por esses três grupos, né, Rafael?
Isso mesmo. Bom, gente, até a próxima parada, com mais histórias da periferia de São Paulo.